Aleluia. Glória a Deus. Ele chama as estrelas pelo nome. Deus conhece todas as coisas, queridos. Deus nos viu ainda informes no ventre da nossa mãe. Escreveu todos os nossos dias no seu livro, antes mesmo que os nossos dias existissem. Esse é o nosso Deus. Viu o nosso ontem, o nosso hoje, já viu o nosso amanhã. Eu gosto muito de uma frase do pastor Humberto, quando ele diz, não tenha medo do seu futuro, Deus já esteve lá. Deus já esteve lá. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Daniel, no capítulo 2, quando Daniel recebeu uma revelação de Deus acerca do sonho de Nabucodonosor, ele diz assim, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. Ou seja, para Deus, tanto faz a luz estar acesa ou estar apagada, os seus olhos podem contemplar todas as coisas. Todas as coisas. Amém, queridos? Aleluia. Você trouxe a sua Bíblia? Então vamos começar fazendo uma boa declaração de fé. Segure a sua Bíblia e diga assim, Pai Celestial, eu amo a sua palavra. Ela é vida para a minha vida. E eu creio que o meu coração é uma boa terra. E nesta noite, a tua semente, que é a tua palavra, que é semente de qualidade, ela será lançada na terra do meu coração. E ela não será roubada, não será esquecida, não será abafada, mas ela vai se misturar à minha vida e vai gerar muito fruto para a sua glória. Porque o meu coração não é uma terra estéril. Porque o meu coração é uma boa terra. Por isso a tua palavra pode cair nela e vai dar fruto para a sua glória. Eu creio assim e assim eu falo. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15. Para os irmãos que gostam de frequentar a escola bíblica dominical, quem vem sabe que é uma bênção, só perde quem não vem. Porque Deus tem se movido de uma maneira linda. Esse mês é um mês em que o Espírito Santo está falando sobre fruto. E nós vamos continuar nesta mesma veia, tá certo? Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15. Eu estava ouvindo um pregador esta semana, uma ministração, quando ele dizia que todo culto tem que valer a pena. Que nós devemos ir a cultos inspiradores. Que nós temos que ir a cultos que chegamos de um jeito e voltamos para casa de outro. Que o culto que nós vamos tem que valer a pena a gasolina que a gente gasta. Que o culto que a gente vai tem que valer a pena o vale transporte. Então, o desejo do meu coração é que para você vale a pena nessa noite. A gasolina que você gastou para chegar aqui, o vale transporte que você usou para chegar aqui. Amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou. Pastor Darren, é isso? Foi ele que chamou vocês? Quem chamou vocês? Jesus. Diga, Jesus é santo. Como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santo em alguma área da sua vida. Não? Diz o quê? Em toda a vossa maneira de viver. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, as palavras santo e santificado, elas aparecem mais de 600 vezes em toda a Bíblia. E já houve um tempo na igreja do Senhor Jesus, nas décadas de 70 e 80, em que se pregava muito sobre santidade nas igrejas, mas havia um entendimento equivocado sobre santidade. E principalmente no meio pentecostal, eu posso falar porque eu nasci lá, eu vim de lá. Naquela época, o entendimento de santidade estava muito ligado ao que uma pessoa podia usar ou não podia usar. Eu me lembro que quando nós íamos aos cultos, chamados cultos de consagração, que eram aqueles cultos que só ia quem tinha negócio com Deus, culto que a gente botava o joelho no chão e a boca no pó, para buscar a face do Senhor, quem queria ser santo estava naqueles cultos. Mas era interessante que na hora da ministração da palavra, quando ia se ensinar sobre santidade, o que era ensinado para a igreja era o cumprimento que a saia da irmã deveria ter. Era para ensinar que mulher não podia cortar cabelo, que mulher não podia usar batom. Era para ensinar que homem não deveria ter cavanhaque nem barba, porque era pecado. Eu não sei onde se encontrou isso. Mas era o que se ensinava naquela época. Muitas partes do corpo de Cristo proibia, em nome da santidade, a televisão. E os irmãozinhos espertos compravam a televisão e botavam no guarda-roupa, para o pastor não saber. A visita ia embora, corria todo mundo para o quarto e abria a porta do guarda-roupa para assistir televisão. Em algumas partes do corpo de Cristo, era-se ensinado que até a mulher se depilar era pecado. E eu me lembro, queridos, que eu vi uma cena impactante quando eu era criança. Sabe que às vezes nós vemos coisas na infância que nos marcam tanto que a gente vai levar aquela cena para o resto da vida? Sabem disso? Alguém aqui viu alguma coisa quando era criança que não esqueceu nunca mais? Então, eu vi uma cena dessa quando eu era criança que nunca mais eu vou esquecer. Nós estávamos num culto e na hora do louvor, quando todos os irmãos estavam com os braços levantados, eu pequenininha, aliás, eu ainda sou pequenininha, mas naquela época eu era mais, bem miudinha. Aí eu olhei assim, uma irmãzinha lá com os braços levantados, ela estava com uma blusa, com uma manga aqui, mas mesmo com os braços levantados, os pelos saíam. Porque era pecado as mulheres se depilarem. E tudo isso era ensinado em nome de santidade. Porque crente é santo, crente é diferente do mundo, crente é separado. Em algumas igrejas, as mulheres, quando se convertiam, bastavam apenas 6 meses para elas passarem da condição de cinderelas para, eu não digo nem para a gata borralheira, mas para as bruxas de Salém. Porque enquanto elas estavam no mundo, elas eram bonitas, mas depois que se converteram, entraram numa igreja e de repente elas ficaram feias. E o problema não foi porque elas se encontraram com Jesus. O problema foi porque elas se encontraram com as irmãzinhas de Jesus. Que em nome da santidade dizia, irmã, agora você é crente. Agora você não pode mais cortar seu cabelo. Agora você não pode mais pintar seu cabelo. Agora você não pode mais fazer isso. Agora você não pode mais fazer aquilo. E porque elas amavam o Senhor e queriam ser santas e queriam agradar a Deus. Então elas se submetiam a tudo isso. Ficavam feias, horrorosas e começavam a ter problemas nos seus casamentos. Tudo isso era feito em nome, era o preço que precisava se pagar em nome da santidade. Em algumas partes do corpo de Cristo, pessoas quando se convertiam, elas tinham que abrir mão da sua profissão. Por exemplo, quem era jogador de futebol tinha que aprender a fazer outra coisa na vida, porque naquela época se entendia que jogar bola era pecado. Praticar qualquer esporte era pecado, era vaidade. Então, se uma pessoa era um atleta, tinha que deixar de ser atleta. Se uma irmã era manicure, ela precisava aprender a fazer uma outra coisa, porque pintar as unhas também era pecado. É sério, gente. E tudo isso era ensinado em nome da santidade. Porque nós tínhamos que ser diferentes do mundo. Mas glória a Deus que a igreja cresceu. Cresceu em conhecimento, cresceu em revelação da palavra. Amém? Já entendemos que santidade não é uma roupa, não é uma casca, não é uma roupa que você veste aqui na igreja e tira em casa. Santidade não é um conjunto de regras, de preceitos humanos. Santidade é um estilo de vida. Santidade é consciência plena da presença ininterrupta de Deus. Amém? É consciência de que nós andamos 25 horas na presença de Deus. Mas, irmão, o dia só tem 24. Pois é, mas ande com ele 25. Sabe que o Espírito Santo não se afasta de nós nem por um minutinho, nem para tomar um cafezinho? Então, santidade é consciência da presença de Deus. Ele está comigo em todo o tempo, no meu levantar, no meu deitar, conhece o meu pensar, o meu sentir, vê o meu agir, ele vê além da aparência, ele sabe que se aquilo que eu estou falando está em linha com o meu coração. Consciência da presença dele. Santidade não se veste. Santidade não tem roupa. Santidade tem cheiro. Amém. Sabe aquele perfume que ninguém vê, mas está ali. Todo mundo sente. Santidade não é um estereótipo. É vida. Se exala. Quem vive uma vida de santidade não precisa botar a boca no microfone e dizer: "Oh, irmãos, como eu sou santo." Não precisa fazer propaganda de si mesmo. Não precisa estar num púlpito dizendo: "Eu acordei às 3 horas da manhã, fiquei intercedendo até às 7. Jejuei 15 dias. Não, não precisa fazer propaganda de si mesmo. Quem tem uma vida santa com Deus, por onde passa, o cheiro exala. Quem tem uma vida comprometida com Deus, as suas atitudes demonstram isso. É como um bom perfume, sabe? Às vezes as pessoas chegam perto da gente com um perfume tão gostoso que a gente não se contém, né? Que a gente diz: que perfume bom, que cheiro bom. Sabe que essa era a expressão que todo crente deveria arrancar nos ambientes por onde ele passa? Onde ele chega? Que cheiro bom. Que cheiro bom. Isso é santidade, queridos. A igreja cresceu em conhecimento. Já sabe que essas baboseiras que eram ensinadas no passado não tem nada a ver com santidade. Santidade é um estilo de vida. E o problema da igreja hoje não é mais a falta da informação ou a falta do conhecimento. A igreja no passado, ela padeceu pela falta do conhecimento. E muitas pessoas foram para o mundo, voltaram para o mundo por causa de uma carga pesada que a igreja impôs a estas pessoas em nome de uma coisa chamada santidade, que na realidade não tinha nada a ver com santidade. Então a igreja no passado, ela sofreu pela falta do conhecimento. Mas a igreja dos nossos dias, ela padece hoje não pela falta do conhecimento, mas hoje o que nos falta é fruto. Porque conhecimento se tem muito, mas nós precisamos de uma vida adequada a este conhecimento. Então hoje o problema não é a falta do conhecimento, hoje o problema é a falta do fruto. E o fruto precisa ser encontrado em nós. Amém, queridos? Eu quero que vocês abram aí em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Se tem uma coisa que não dá para a gente separar de santidade, é fruto. Amém? E a palavra de Deus nos diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. No mesmo livro do apóstolo João, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz assim: aquele que diz que está nele, diga, está falando comigo. Quem aqui está em Jesus? Quem aqui confessa, eu sou de Jesus? Eu estou em Jesus. Então, esse texto está falando com você e fala comigo também. Aquele que diz que está nele, ou seja, que está em Jesus, também deve andar como ele andou. Queridos, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o outdoor que o mundo vê. Aquele que está em Jesus deve andar como ele andou. Ou seja, Jesus precisa ser visto na escola, na repartição, na loja, no trabalho, na fila do banco, no trânsito. Jesus precisa ser visto. Amém? Nos nossos negócios, nos nossos contratos, na nossa palavra empenhada, no nosso trato com as pessoas, Jesus precisa ser visto. Aquele que está nele deve andar como ele andou. Antes, queridos, quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos em trevas, estávamos mortos espiritualmente, fazíamos a vontade da nossa carne. Mas hoje nós estamos em Cristo. Há um novo estilo de vida reservado para nós. Amém? Abra aí em Efésios, no capítulo 5. Efésios, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está falando sobre coisas que não ficam mais bem para os santos, para os santificados em Jesus. E eu queria dar para vocês o significado da palavra santificado. Quem aqui é santificado em Cristo? Amém. Nem todo mundo tem certeza disso. Quem já foi santificado em Cristo? santificado, o significado primário dessa palavra. Ser separado para perfeita possessão, para o controle completo e uso exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Você está pensando que você é pouca coisa? É, meu filho. Você tem um selo de exclusividade. Honre isso. Tem um selo aí colado no teu coração chamado Espírito Santo. Amém? Separado para perfeita possessão, para o controle completo e uso exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Essa história, Deus só quer o coração. Quem foi que disse que Deus só quer o coração? Deus quer sua mente, Deus quer sua língua, Deus quer seus olhos, quer seus ouvidos, quer seus pés, quer suas mãos, quer tudo. Ele quer poder sobre você completo. E o significado secundário da palavra santificado significa aquilo que pertence a Deus deve parecer-se com Deus. Aquele que pertence a Deus deve parecer-se com Deus. Às vezes eu fico pensando, queridos, por que será que o fruto não tem aparecido tanto? Por que que a gente vê no reino de Deus tanta gente pisando na bola? Tanta gente tropeçando, caindo. O que que leva um crente, uma pessoa que já nasceu de novo, viver de qualquer jeito? Brincar com a graça de Deus? Ouvir uma palavra 10 vezes e não praticar uma sequer? Por quê? Eu fico pensando, Senhor, por quê? E quando eu estava pensando sobre isso, Deus me trouxe uma figura. Me fez pensar em alguém que está enfermo e quando busca um tratamento natural, todo mundo diz que você pode ter a enfermidade que for, mas se for para um tratamento naturopata, a primeira dieta que o médico passa é de desintoxicação. Ou seja, vamos limpar primeiro esse organismo para depois cuidar dele. E, queridos, a ausência de fruto está muito ligada com crentes que ainda estão contaminados com coisas do mundo. Que tem prazer em pecado. Que não quebrou o elo ainda. Que está no reino de Deus, mas pensa como pensava antes. Que os seus valores não mudaram. Ainda está intoxicado. Mas é tempo de limpar esse vaso. É tempo de desintoxicar. Você já experimentou colocar um copo com água suja debaixo de uma torneira com água corrente, com água limpa? O que que vai acontecer? A água limpa vai entrando e a água suja vai saindo. Não é isso? Ah, e se você permitir que esse processo continue, o que que vai acabar acontecendo? Chega uma hora que toda a água suja sai e só fica a água limpa. E o apóstolo Paulo, ele sabia da importância de nós tirarmos toda a água suja e colocarmos água limpa. Abra lá em Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu quero que vocês acompanhem comigo. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, eu sugiro a vocês, é isso que está escrito aí? Não? Eu peço encarecidamente a vocês. Não? Qual foi a palavra que Paulo usou? Eu rogo a vocês. Quem aqui sabe o que significa rogar? Implorar. Paulo aqui, ele não estava dando uma sugestão. Porque sugestão acata quem quer, não é verdade? Olha, eu vou dar uma sugestão. Se você quiser, analise, se for bom para você, pegue. Mas não era o caso aqui. Paulo não está nem pedindo, ele está implorando. Ou seja, ele sabia que isso era de absoluta necessidade que os crentes praticassem. O que, irmã Zuleika? Isso aqui, olha. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, tire a água suja, bote a água limpa, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe, meu irmão, você pode passar 30 anos dentro de uma igreja sem nunca experimentar a perfeita vontade de Deus. Paulo diz, gente, eu rogo, eu estou implorando. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Não considere normal o que o mundo acha normal. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é crente aqui de verdade tem que ser quadrado mesmo. Esteja pronto para ser chamado de ridículo. Não tem problema, não. Não tem problema se o mundo acha você careta, quadrado, triângulo, ridículo. Mantenha firme o seu testemunho. Não seja Maria, vai com as outras. Amém, queridos? Está num lugar trabalhando há 10 anos, ninguém sabe que você é crente? O reino não precisa de agente secreto. E nem distorça a palavra de Deus. Fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Fiz-me de tolo para ganhar os tolos. E aí vive uma vida no meio dos colegas incrédulos, mundanos, farreando, falando as mesmas bobagens. Não, meu irmão, você não está se fazendo de tolo, não. Você está é pecando mesmo. Agora é interessante que Paulo diz assim, ofereçam-se como sacrifício. Sacrifício significa que vai nos custar alguma coisa, que não vai ser fácil, que vai doer. E qual é o sacrifício aqui? Não é vir para o culto não, irmão. Porque isso aqui não é sacrifício, isso aqui é bênção. Você chega arrebentado, volta para casa restaurado, feliz da vida. Vem doente, volta curado. Vem triste, volta alegre, feliz. Vem depressão, volta livre para casa. Isso aqui não é sacrifício. Isso aqui é melzinho na chupeta. O sacrifício vivo aqui é com a sua carne. É a sua carne querer fazer uma coisa e você dizer, não faço não. Aí ela vai dizer, ai, tá doendo, pode doer, mas não faço não. A alma vai dizer, não consigo, consegue sim. Agora, qual é o processo que precisa acontecer para a gente vencer? Paulo diz, transformem-se. Como assim, irmã Zuleika? Transforme a mente. Como assim? Sabe qual foi a palavra que ele usou aqui? Transformação. É uma palavra muito radical. Eu gosto quando o pastor Eli, ele diz assim, Jesus é radical, e é mesmo. Porque a palavra que Paulo usou aqui é uma palavra radical. Não é uma, Paulo não usou assim o sentido de você ouve uma palavra, gostou dela, volta para casa, aí você começa a praticar aquela palavra durante uma semana, mas na próxima semana você já esqueceu de tudo e volta a praticar a vida velha. Não, Paulo ele usou a palavra transformem-se, que no grego é metamorfose. E o pastor ele quase que começou a pregar a minha mensagem domingo passado, ele disse, chega, tá bom, para por aí. Porque, gente, o exemplo melhor que a gente tem de metamorfose é a transformação mesmo da lagarta para borboleta. E foi justamente essa palavra que Paulo usou aqui. Ele estava dizendo, irmãos, metamorfoseiem-se. Ou seja, a lagartinha, quando ela entra no processo de metamorfose e ela se transforma numa borboleta, nunca mais ela volta a ser lagarta. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Vida nova, de costas para o passado, a vida velha, os hábitos velhos, nunca mais. Mentia, não mente mais. Trapaceava, nunca mais. Adulterava, nunca mais olhar para a mulher alheia, olhe só para a sua. Era enrolado nos acordos, agora não mais, sim, sim, não, não. Só faço o que eu sei que dá para fazer, não enrolo mais ninguém. Isso era da vida velha, quando eu era lagarta, agora sou borboleta. Olha aí para o seu irmão e diz, irmão, você tem que virar borboleta. Pode falar para os homens também. É no bom sentido, viu? Não tem problema não, hoje o homem pode virar borboleta. É santo, viu gente? É borboleta santa. Borboleto? Aí Paulo ele diz, transformem-se pela renovação da vossa mente. Queridos, nós temos que deixar o estilo de vida velho lá para trás mesmo. O velho homem morreu. Mata esse defunto de vez. Deixa ele lá atrás. Se é que pode se matar defunto de novo, né? Mas mata ele de vez. Mas não é Deus quem vai fazer isso. Somos nós. É uma atitude nossa. É uma postura nossa. Transformem-se. Agora, por que que muita gente não consegue sair no lugar? Sair do lugar? Porque até entra no processo, né? Não, agora eu só vou... Agora eu estou ouvindo a palavra, minha vida vai ser diferente. Oh, Jesus, que palavra maravilhosa. A palavra está entrando, a palavra está limpando. E ela limpa mesmo. Mas a questão é que, quando você entra no processo de deixar a sujeira sair, de colocar água limpa, você tem que ser guardião da sua alma. Se você sabe que você está num processo, sabe, de desintoxicação, de deixar aquela sujeira da velha vida sair, não permita que lixo entre novamente. Quem aqui já experimentou varrer a casa em dia de ventania? Você bota o lixo todo para fora, varre, 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 aí o vento para dentro. Aí você está lá, varrendo, 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 e o vento para dentro. Como nós somos seres inteligentes, a gente não vai ficar brigando com o vento. O que é que a gente faz? Fecha as portas, fecha as janelas e vamos varrer a nossa casinha e deixá-la bem limpinha. Sabe, queridos, os nossos olhos, os nossos ouvidos são as portas da nossa alma. Você quer sair do lugar... Quer crescer, quer avançar, então só permite que a água limpa entre. Mas não deixe mais nenhuma sujeira penetrar em você. Amém. Abra aí na segunda carta aos Coríntios, versículo 7, versículo 1. Aliás, capítulo 7, versículo 1. Algumas pessoas dizem, ah, era melhor a gente viver uma vida separada do mundo. Mas sabe que Deus quer que a gente viva uma vida separada do mundo, mas no mundo? Não sei se você entendeu. Deus quer que a gente tenha uma vida separada do mundo, mas no mundo. Como assim? Como é que a sua luz vai resplandecer se não for no meio das trevas? Sabe, Jesus, um dia ele orando ao Pai, ele disse, Pai, eu não te peço que o Senhor os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe, para você ser santo, você não precisa se trancar dentro de um quarto ou ficar sem... andar pelas ruas ou deixar de se relacionar com as pessoas. Não é isso do que nós estamos falando. Na verdade, queridos, nós temos que nos envolver tanto com Deus e com a sua palavra, que a gente pode transitar no meio do mundo que não vai ter problema nenhum. A gente vai ser como um peixe que vive o tempo todo no mar, cuja água é salgada, mas na hora que esse peixe é pescado, tem que botar sal nele. Porque ele viveu o tempo todo na água salgada, mas o sal não pegou. E assim é um crente no meio das trevas. Vive todos os dias no meio das trevas, mas a luz está lá. Não tem penumbra nele. Sabe, queridos, nós temos que viver uma vida de tal maneira que a gente possa dizer a mesma coisa que um dia Jesus disse. Olha, o príncipe desse mundo, ele vem aí, que é o diabo, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Não tem nada do inimigo em mim. Amém? Quais seriam as razões para um crente viver de qualquer jeito? Nós poderíamos dar várias. Mas eu creio que a principal delas é a falta do temor do Senhor. Quando um crente não tem o temor do Senhor, ele fica propício a fazer qualquer coisa. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo, ele diz assim: amados, diga oi. É, amados. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de algumas coisas que nos contamina. Não? De tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no quê? No temor de Deus. Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Ou seja, não tem como um crente viver em santidade se ele não teme ao Senhor. E se ele não teme ao Senhor, ele não vai viver em santidade. Ele vai viver uma hipocrisia. Porque, queridos, um crente que teme ao Senhor, ele não faz na frente das pessoas, mas também não faz quando está sozinho. Estão entendendo, queridos? Aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Temor do Senhor não é medo de Deus. Deus não quer que a gente tenha medo dele. O temor do Senhor, queridos, é um respeito com reverência. Ou seja, eu não faço porque eu amo, porque eu respeito. Não porque homens estão me vendo, não porque eu quero agradar a A ou a B. Não, mas porque eu amo ao Senhor. Porque eu tenho reverência à presença daquele que habita em mim e que é santo. Ele é santo. Vocês sabem que existem dois testes que a gente pode conseguir identificar se a gente está temente a Deus ou não? Quem quer conhecer quais são esses testes? Vamos ver aí, ó, como é que vocês estão, como é que nós estamos no temor do Senhor? Ninguém precisa se revelar, tá bom? Todo mundo continua olhando para mim e rindo, tá bom? Continua rindo, irmão. Aí alguém diz, vai dando glória enquanto pode. Primeiro teste, você quer saber se o temor do Senhor está presente no seu coração. Primeiro, quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando ninguém te vê? Esse é o primeiro teste para você perceber ou identificar se o temor do Senhor está presente no seu coração. Como é que você age? Como é que você fala? Como é que você procede quando não tem ninguém vendo você? Quando você não está em público, quando você fecha a porta do seu quarto, quando você entra no seu carro. Quem é você? O segundo teste é quem é você dentro de casa com a sua família. Sabem, queridos, que os nossos amadinhos lá de casa, eles sabem se a gente é temente a Deus ou não. Porque, olha, a igreja está cheia de pessoas tementes a Deus. Ô, irmão, que maravilha. Pisou no pé, não tem problema, pise no outro também, meu amor. Beijinho para cá, beijinho para lá. Ô, que santo homem de Deus, ô, que santa mulher de Deus. Mas dentro de casa nós estamos nus, a casca cai, somos o que somos de verdade. Por isso o marido sabe se a esposa é realmente temente a Deus. A esposa sabe se o marido é realmente um homem de Deus ou é de Deus me livre. Os filhos também sabem se os pais são tementes a Deus ou não. E como sabem? Então, é um bom teste. Como nós somos dentro de casa? Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não sou velha não, viu? Mas é porque eu nasci dentro de igreja. Quando eu nasci, meus pais já serviam ao Senhor Jesus. E eu já conheci tanto ator e tanta atriz. Mas não era para ser assim. Não é verdade? O reino de Deus não é lugar de hipocrisia. Gente, nós não trocamos de religião. Você não pulou de um galho para o outro. Você não trocou de religião A para religião B. Jesus é um estilo de vida. Jesus é vida. Ou você é crente ou você é crente. Amém? Eu sei que essa não é uma palavra para muito glória a Deus, nem para sapatinho de fogo. É para você voltar para casa pensando. É para voltar pensando. Abre em Atos, capítulo 5, para a gente encerrar. Atos, capítulo 5. A partir do primeiro versículo, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Queridos, às vezes eu fico pensando se será necessário que Ananias e Safiras morram dentro da igreja para que o temor do Senhor tome conta do nosso coração. Só a palavra não seria suficiente para isso? Não é verdade? Só a palavra que ouvimos, Deus nos ensinando, usando um, usando o outro. Filho, esse é o caminho, ande por ele. E as pessoas vão brincando, vão brincando, vão brincando. Mas Deus é santo, queridos. Deus é santo, Deus é verdadeiro. E na minha Bíblia tem um comentário sobre esse texto que diz assim: o lado duro da graça. O lado duro da graça. Se você já foi tentado a acreditar que a graça de Deus vai lhe proteger, mesmo enquanto está planejando pecar, leia a história de outro homem que cometeu o mesmo erro e pagou por isso com a própria vida. Ananias e Safira, sua esposa, haviam se juntado à igreja em Jerusalém. Quando os outros membros começaram a vender propriedades e entregar a receita para ajudar os membros mais pobres, Ananias resolveu fazer o mesmo, ou quase. Ao que parece, ele queria ficar conhecido como um homem generoso, sem aceitar o sacrifício necessário para obter tal reputação. Assim, ele e sua esposa traçaram um plano tolo. Decidiram vender uma propriedade e dar uma porção do que ganharam, mas dizer que haviam entregado cada centavo da venda. Quem notaria a diferença? Eles teriam os nomes registrados numa placa comemorativa, colocada no pátio da igreja, e ainda conseguiriam gastar o restante dos fundos consigo mesmos. Parecia um plano inteligente. Mas o Espírito Santo não achava o plano tão inteligente assim. Ele não gosta de ser enganado. Ananias esperava um agradecimento de Pedro. Em vez disso, o que recebeu foi uma repreensão fatal. Ananias, disse Pedro, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Naquele instante, Ananias caiu. Estava morto antes de atingir o solo. As pessoas ao redor ficaram de boca aberta e o coração delas batia acelerado enquanto alguns jovens retiravam respeitosamente o corpo do local. Cerca de 3 horas depois, Safira entrou sem saber o que acabara de acontecer. Pedro deu a ela uma chance de desmentir a história e evitar que tivesse o mesmo destino do marido falecido. Mas ela repetiu as mentiras de Ananias e o Espírito Santo repetiu o santo julgamento. Ela também caiu morta instantaneamente. Mais uma vez, todos os presentes ficaram horrorizados e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Por que Lucas, o autor de Atos, contaria uma história tão apavorante? Por que Deus acabou com a vida de 2 de seus filhos? A resposta é: o Senhor não deixa de ser santo pelo simples fato de também demonstrar graça e amor. Deus é amor, é. Deus é graça, é. Mas Deus é santo. E ele não coabita com o pecado. Amém, queridos? Nós temos que ser de verdade, autênticos. Eu quero mostrar algo para vocês. Hoje ele é meu ajudante. Preste atenção. Essa Coca é Fanta, né? É estranho, não é? Não é estranho? O que está de errado aí? O líquido, né? O conteúdo, não é isso? Todo mundo conhece a marronzinha, né? A Coca é quase pretinha. Aí, de repente, você está com um recipiente de Coca com conteúdo de Fanta. Eu pergunto, alguém compraria um negócio desse no supermercado? Você ia olhar para isso e ia pensar o quê? Rapaz, isso tem alguma coisa errada aí, isso é falso. Que Coca falsa é essa? Não é verdade? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nenhum de nós quer andar com nada falso, não é verdade? E o que que nos faz pensar que Deus quer? Se o Lucas estivesse aqui, ele faria tum! Queridos, a gente não pode ser só casca. O conteúdo que está aqui dentro tem que ser verdadeiro também. Sede santos, porque eu sou santo. Sabe, eu creio de todo o meu coração que nós somos a igreja que vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Esses dois olhinhos aqui que a terra não há de comer, porque vão ver Jesus nas nuvens, nós seremos transformados. Eu creio que